Salve, Brasa, como vocês estão? Eu sou Diogo Silva, arroba Diogo Silva TKD, campeão dos Jogos Pan-Americanos de 2007 no Brasil, atleta olímpico de taekwondo e ganhador de 4 World Games. Estamos iniciando a Central das Lutas, novidades e curiosidades sobre o mundo da arte marcial. Sempre iremos trazer informações sobre o universo das lutas, eventos, entretenimento, desafios e bastidores. E comigo, sempre em minha companhia, o grande estudioso do mundo das lutas e praticante de arte marcial, Fernando Grasso.
Salve, salve, meus ouvintes. Eu sou @FernandoGrasso13 e estou aqui, mais uma vez, para trazer a vocês um pouco mais de história e visão sobre as artes marciais no mundo delas.
Central das Lutas é um podcast, queremos abordar sempre 3 temas. E nessa edição, nós vamos falar sobre o Karatê nos Jogos Olímpicos e os filmes, né? O Karatê no seu universo de entretenimento. E hoje nós temos um convidado especial, o apresentador karateca Diego Moraes. Fala, Diego!
Fala, Diogo! Fala, Fernando! Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Vamos ver o que vai dar isso daí. Tô ansioso para essa conversa, para trocar essa ideia com vocês. É, muito feliz aí por esse espaço.
Qual é? Você vai tirar de letra, mané. Fica tranquilo.
espero tirar com um mawashi, que é um chute do karatê.
Boa. Round 1.
Fight. E a gente já começa com esse trava-língua, né? Temos um Diego e um Diogo aqui. Quero ver quantas vezes a gente vai errar esses nomes.
Chama de Di, aí no final da história tudo certo.
E já vai a primeira pergunta. Diego, quantas vezes você foi confundido com o Diogo? E Diogo, quantas vezes você foi confundido com o Diego?
Olha, eu acho que eu já fui várias vezes confundido com o Diogo. Ainda mais, e na competição, meu nome todo é Diego Moraes Silva. Na competição, meu placar fica Diego Silva. Então, se muita gente nas redes sociais me chama de Diego, de Diogo, eu imagino, enfim, dois lutadores, dois pretos, kimono é parecido, chuta, apesar do Diogo ser muito rápido, mais rápido que eu. Ele me deu uma aula, tá, Fernando? Só pra você ter uma noção, eu fui lá fazer uma aula com o Diogo já aposentado, me deu um cansaço. E eu imagino que o Diogo deve se aventurando ainda no jornalismo, né, Diogo? Acho que você também foi confundido com o Diego.
Muito. Quando eu vou no Rio de Janeiro, os taxistas, o Uber, eles me chamam do Diego. Eles falam, eu vi o seu programa na TV. E eu fico bem quietinho. Eu na TV? É um programa? Bom, sou eu mesmo. Aí depois eu brinco, falo que é o Diego, que é do Karatê. Porque as semelhanças... São grandes, né? Os nomes são extremamente parecidos, as modalidades são parecidas, o uniforme, né? O estilo é parecido, a nossa estatura, né? É muito parecido. Então a galera realmente nos confunde, e é bom quando a gente é confundido com gente boa, né? Porque se a gente é confundido com quem não vale muito a pena, a gente fica chateado. Mas ser confundido com o Diego é gente boa. Diego, então, apesar da confusão entre karatê e taekwondo, eles são bem diferentes. O que você pode trazer para nós sobre a origem do karatê? O que é o karatê para você?
E isso, apesar de muita gente fazer essa confusão, né, de taekwondo e karatê, acham que é a mesma coisa. Realmente, como você disse, eles são bem diferentes. Karatê é uma arte japonesa, surgiu na ilha de Okinawa. A gente trabalha muito, se a gente for pensar numa competição olímpica de karatê, que agora a gente vai ver na Olimpíada, né, pela primeira vez, mas olhando aí a competição, pela primeira vez vai ter taekwondo e karatê numa Olimpíada, acho que as pessoas vão começar a ver a diferença, no sentido até da disponibilidade assim, dos golpes, né? Então o karatê a gente consegue ver muitos socos, muito mais socos do que chutes, e uma intensidade na hora de atacar menor em relação ao taekwondo. O karatê tem aquele bate e volta, a pessoa faz o ponto e volta, é um ponto, é um golpe, é aquele golpe certeiro. Às vezes tem um estudo muito maior ali de análise antes de você atacar, e o taekwondo é mais intenso quando você começa a atacar, até porque o Diogo pode explicar melhor, né, essa questão, mas tem a questão de bater no, na proteção, que vai pontuando, enfim, o karatê depende do árbitro, o árbitro vai lá e vai parar a luta quando dá o ponto. Então são lutas diferentes, assim, quando a gente consegue perceber e observar as duas juntas, né? Eu acho que como as lutas são mostradas de formas separadas, as pessoas acham que é a mesma coisa, mas não tem nada a ver. Inclusive, eu fiz taekwondo, tenho feito taekwondo há 2 anos praticamente já, para aprimorar os meus chutes no karatê, porque o taekwondo chuta mais rápido, levanta mais rápido, tem uma habilidade muito maior do que o karateka de chute. E o chute no karatê vale bastante ponto, então é importante eu ter essa habilidade também. Então, nada melhor do que aprender com quem faz melhor.
É a história mais engraçada das artes marciais, é o karatê para mim, Diogo e Diego, né? Didi, é a história mais engraçada, porque é uma arte marcial criada por um indiano, né? Que é o Bodhidharma. Ele chegou em Okinawa e a intenção dele foi criar uma arte marcial, que é uma arte marcial é uma luta sem armas, né? E com o objetivo de manutenção da autodefesa e saúde. Quando ele chega em Okinawa, foi da dinastia Ming, né? Okinawa pertencia à China. Ou seja, foi um indiano que criou o karatê na China. Mas como depois da dinastia Ming, a Okinawa começou a ser dominada pelo Japão, se tornou um grande berço no Japão, né?
E não é à toa que karatê significa mãos vazias, né?
É isso aí.
Diego, na sua origem, na sua iniciação nessa modalidade, o que te aproximou do karatê? Por que que você escolheu o karatê?
Na verdade, eu queria fazer capoeira. A minha mãe não deixou fazer capoeira, não tinha nenhum colega que fazia capoeira. Eu tinha 6 anos de idade, já fazia natação desde os 3. E aí tinha um amigo na escola que fazia karatê. E aí minha mãe, tem um coleguinha que faz karatê, vai fazer entrar no karatê. Aí eu fui, entrei no karatê e fiquei. O meu colega não durou 1 ano e eu fui seguindo no karatê. Aí dei minha primeira pausa aos 18 anos de idade, fiquei 11 anos parado e retornei para a luta, para os tatames. Mas eu comecei no karatê basicamente por conta de um amigo, mas não foi a minha primeira escolha, né?
Você acha que você seria um bom capoeirista?
É porque eu gostava dos saltos, né? Até hoje eu não sei dar salto, eu queria dar aqueles mortais. Então, criança, né? Eu ficava admirado com aquelas coisas. Eu falei assim, cara, olha, eu quero... E tem a questão da dança, aquela malandragem no gingado, no jogo da capoeira, que me fascinava quando eu era criança. Assim, ainda me fascina. Eu não sei se eu seria um bom capoeirista, mas pelo menos eu, na percussão ali, na hora de tocar o atabaque, eu acho que eu ia mandar bem, porque ritmo eu manjo.
O AU a gente não sabe, mas o agogô tá garantido.
É isso mesmo.
Diego, já que a gente tá falando tanto assim de uma arte plástica, uma arte marcial muito plástica, que é a capoeira, né? Eu queria saber de você, da visão do karatê para ir pras Olimpíadas, né? O que você achou desse convite do karatê tá indo pras Olimpíadas? E qual é o estilo de karatê que vai ser utilizado nas Olimpíadas? Porque muita gente não sabe, não conhece, o karatê tem vários estilos, mas só são 4 que são reconhecidos pela Organização Mundial do Karatê, que é o estilo Kyotokan, né? O Goju Ryu, o Shito Ryu e o Shorin Ryu. Qual estilo que vai ser utilizado nas Olimpíadas?
Todos esses.
Você é uma modalidade diferente?
A diferença basicamente dos estilos de karatê você consegue perceber no kata, que é uma luta imaginária, né? Não tem um combate em si. Então os katas são bem diferentes de um estilo para o outro. Eu já fui Goju Ryu, eu comecei no Goju e depois eu fui para o Shotokan. Na luta, no kumite, né, que é o combate, não tem essa diferença das pessoas que praticam o estilo Shotokan, Goju, Shotoryu. Então, assim, cada pessoa, na hora da luta, da competição, isso não faz muita diferença, a questão do estilo. Então, a gente vê grandes atletas de estilos diferentes na luta e também vê grandes atletas de estilos diferentes no kata.
Diego, você teve um gap de 11 anos, né? Que você, pós 18 anos, parou um pouco ou interrompeu a sua prática, a sua carreira no mundo do karatê e depois você retorna. E nesse período de 11 anos, foi nesse momento que você entra pro jornalismo?
Foi. Eu tava até fazendo uma entrevista ontem com o Jefferson, que foi goleiro da Seleção Brasileira de Futebol. E aí ele falou da questão que ele não tinha plano B. Era jogar futebol e ponto. Porque não teve acesso aos estudos. Eu tive acesso graças à minha mãe, que é professora de português, e eu estudei numa boa escola, fui bolsista a minha vida inteira. E naquele momento eu tinha o plano A e o plano B. O plano A era seguir os estudos e o plano B ir para o karatê, que na época não era olímpico. Apesar de eu querer, não era olímpico e não tinha perspectiva nenhuma, não tinha apoio, era muito gasto. E aí não daria para eu fazer os dois, era uma coisa ou outra. Então comecei a fazer o jornalismo porque a esperança do karatê me dar um retorno e me dar uma estabilidade até financeira era muito incerto isso. Então o futuro mais certo é o estudo. Né? De um modo geral, eu acredito que a base de toda pessoa é o estudo, né? Tá na escola, o que você adquire de conhecimento, e é isso, tudo que vem depois desse conhecimento básico vai te fortalecendo como pessoa, como ser humano. E aí naquele momento eu fui pro jornalismo e fui estagiário, né? Eu estudei na PUC-Rio, é uma universidade aqui do Rio de Janeiro, e em 2009 eu entrei no estágio na Globo, passei por um processo seletivo e depois fui produtor, assim que eu me formei, editor de texto do Corujão do Esporte, que foi um programa que ficou uns 4, 5 anos na grade da Globo, foi apresentado pelo Tandy, pelo Flávio Canto, e aí em 2013 eu virei repórter esportivo e estou aí até hoje. No final de 2016, veio aquele sonho de vamos lutar pela Olimpíada, que o karatê se tornou olímpico, e foi uma coisa que desde pequeno eu almejava. Eu vi o Diogo nos Jogos Pan de 2007 em casa e vi o Diogo disputando a Olimpíada, e eu queria aquele sonho de o karatê virar olímpico também. Eu não fazia taekwondo, eu queria que o karatê fosse olímpico. E quando virou, eu aproveitei a oportunidade que eu tive dentro do jornalismo de conhecer várias pessoas no ambiente esportivo que trabalhassem com fisioterapia, preparação física, equipamentos, para me ajudar e me dar um suporte nesse meu retorno depois de 11 anos, enfim.
E qual foi o maior obstáculo que você teve, Diego, de você conciliar o seu trabalho como repórter e como atleta de karatê? Eu sei que você gravou meio que um reality pro Globo Esporte, né? Esporte Espetacular, se eu não me engano. E lá você passou esse dia a dia. Mas fala pra gente um pouquinho mais como é que foi pra você esse desafio de tentar uma vaga agora nos Jogos Olímpicos de 2020, que é até agora, e o seu trabalho no dia a dia.
Acho que o primeiro desafio foi convencer as pessoas do meu trabalho que eu ia levar a sério, que não era brincadeira. Então, o primeiro desafio foi esse. O segundo desafio foi convencer também aos profissionais do jornalismo que atleta é profissão, que atleta não é lazer. E aí precisaria de tempo para me dedicar. E para ter tempo para se dedicar, eu preciso montar uma rotina. E no jornalismo a gente não tem muita rotina pré-determinada. Então, assim, a minha escala de amanhã, Fernando, ainda não saiu. E sendo repórter, ela é mais imprevisível ainda. Eu já passei por várias funções dentro do jornalismo. Na reportagem, ela é a mais imprevisível, porque eu não consigo planejar muito o meu futuro. E para eu treinar, se eu for marcar um treino, no início era muito difícil. Eu marcava meus treinos 9 da noite. Eu falava assim, 9 da noite vai ser a minha escala, eu vou saber o que eu vou fazer amanhã. E aí o preparador físico, por exemplo, falava, Diego, então eu vou ficar sobre aviso. Às vezes eu treinava muito tarde, né? O meu horário era de manhã, e às vezes eu treinava 5 da manhã. Várias vezes eu treinei 5 da manhã pra já marcar, pra já deixar o horário marcado com o preparador. Porque eu ia treinar de 5 às 6, 6 e meia, isso não interferia na minha escala de trabalho. Mas isso acabava acarretando no meu sono. Então foi mais ou menos ali um ano e meio, tentando mostrar para as pessoas que estavam à minha volta, tanto no meu trabalho quanto as pessoas que eu estava treinando, a parte técnica, que eu não ia chegar de brincadeira, eu estava levando o negócio a sério. Então, para levar a sério, eu precisava disso, precisava de um sacrifício.
A maioria das pessoas foram influenciadas por algum filme. O próprio Diogo Silva pode falar que ele foi influenciado pelo Dragão Branco do Jean-Claude Van Damme, né, Didi?
É, isso mesmo, um grande clássico.
Fala para mim aí qual é o filme que você mais gosta, indica uma série aí pro pessoal, e qual a música que você escuta antes de você entrar no seu... as suas lutas aí.
Cara, o filme que eu mais gosto de luta, eu não posso puxar saco do Diogo, porque esse filme é muito maneiro. E aí, eu tô pensando em outro filme. Porque assim, o que acontece? Pô, o Diogo vai falar Karate Kid e tal, é o Diego San, do Esporte Espetacular. Cara, eu acho muito maneiro o Karate Kid, mas realmente o Dragão Branco é brabo, é muito bom. E tem mais ação, tem mais aquela questão. O Karate Kid tem a história, passa a filosofia do Karate. Eu acho que o lado ruim do Karate Kid em alguns momentos é que não é exatamente daquela forma que as competições acontecem. Então ainda é muito longe da realidade da competição do Karate. Tanto o Karate tradicional quanto o Karate olímpico, né, que eu mostro na série. E aí vem uma nova vertente do Karate Kid, que é do filho do Will Smith, que é Kung Fu, né? É Karate. E aí a gente ainda mancha um pouco mais ainda. Poxa, ao invés de aproveitar, né? Por que não botou Kung Fu Kid?
Pois é, e uma série? Qual série que você indicaria pro pessoal pra assistir nessa quarentena?
Aí você tem a série. Eu vi a série do Karate Kid, cara, a nova série, que eu esqueci o nome, que tem no YouTube. Esqueci o nome da série. Eu queria ver o Daniel LaRusso voltar a lutar, sabe? Eu vi a série toda. Eu vi toda a série. Tem no YouTube. Quem gosta de história, eu usava pra me distrair. Eu gosto dessa série demais, assim, de luta. Eu me amarrei no Cobra Kai. Agora eu lembrei. Que era o adversário lá do Daniel LaRusso. E aí, Cobra Kai.
Qual música que você escutava geralmente antes de entrar no pódio? Ou uma música que você não pode faltar no seu playlist?
Cara, uma música que marcou muito pra mim foi Levanta e Anda, do Emicida. Pra eu conseguir focar ainda mais e pensar na questão de eu preciso. E o Levanta e Anda tem muito a ver com a minha história de vida pessoal, com a minha mãe, dentro de casa. Então aquela música, ela praticamente retrata muito o Diego, né, pessoa, né, Diego que superou, sofreu algumas questões dentro de casa, e aquela música mexe muito comigo, né, Levanta e Anda, ela mexe muito comigo. Então é uma música que não falta na minha playlist. Eu tenho uma playlist com umas 20, 30 músicas, e eu também ouço a trilha sonora do documentário do Usain Bolt. E o Bolt é um cara que eu não sei como ele conseguiu, com tantas lesões na carreira seguidas, ganhar tantas Olimpíadas, tantos mundiais. Toda hora o cara tava com uma lesão. Eu confesso que eu convivo com lesões, mas vendo o documentário do Bolt, enfim, sensacional, tendo um técnico, o treinamento dele bem arcaico, né, no sentido de bem tradicional. E o cara conseguiu o que ele conseguiu na carreira. Então eu vi o documentário dele, eu acho que as pessoas podem ver o documentário do Bolt, tem no Netflix, que é uma boa dica. E é isso, assim, são as duas coisas que eu vejo e ouço bastante.
Diego, você teve uma cobrança ou um desconforto pelo fato de, na maioria das vezes, você precisa ser um lutador fenomenal, já ter conquistado títulos, grandes títulos internacionais, ou já ter ido para as Olimpíadas para ter visibilidade, e você estava tendo visibilidade e ainda almejando conquistar esses títulos. Você fez um trabalho, um processo inverso, e isso possivelmente pode ter provocado inveja e desconforto dentro dessas pessoas. Isso aconteceu com você?
Ah, com certeza, Diogo, com certeza. eu tava até falando, né, um pouquinho antes, é, quando eu voltei, quem é esse cara, né? E antes de eu parar, eu parei na seleção de base de karatê. Então, quem me conhecia me respeitava, mas quem não me conhecia, é, falava assim, ah, quem é esse cara pode ter esse apoio todo? Só que foi uma questão que não foi tão simples, né? A ideia da série, ela surgiu no momento que eu tava já exausto, no sentido de sempre buscar grandes trabalhos e não conseguir, enfim, avançar dentro dos trabalhos do jornalismo esportivo. E eu tenho eu sempre tive um sonho de ter uma casa própria, então eu junto recurso desde 2007 e eu peguei esse recurso de 2007, né, que eu tava juntando, então eram 10, 11 anos ali juntando uma grana, peguei esse recurso todo e investi em mim. Investi no staff, investi nos equipamentos, tudo que eu ia poder, tudo que eu precisaria para voltar a lutar. Liguei para vários amigos para fazer uma pesquisa. Minha pesquisa começou em maio de 2016. Eu voltei a lutar em março de 2017. Então, assim, de maio até outubro de 2016, foi pesquisa, procurando staff, procurando apoio, conversando, se estruturando. E aí eu fiquei 3 meses, de outubro para dezembro, treinando a parte física, mudando a alimentação. E aí no final de dezembro eu voltei a treinar técnico no tatame. E aí em março de 2017 eu voltei a lutar. Então foi todo um planejamento feito. E aí saiu por mim, quando eu sugeri a série para a diretoria da Globo. A resposta que eu tive foi que era uma muita ousadia. Então eles não esperavam realmente que eu fosse passar do primeiro ano. E quando as pessoas vêm conversar comigo e acham que foi tudo de mão beijada, a empresa ela só investiu em mim depois de Vegas. Então foi um ano e meio, tirando tudo do meu bolso. Pegando metrô, BRT, trem, se especializando. Aqui no Rio de Janeiro eu demoro 1h40, 2 horas para chegar no treinamento de karatê. Então eu faço 3 baldeações. Então eu não tenho carro, eu vou. Eu sou o povo mesmo, o trabalhador brasileiro mesmo, a maioria. Eu represento isso. Eu já mostrei isso na série, com vídeos e tal, mas é todo dia assim. Então não foi simples eu chegar onde eu cheguei. Não foi coisa de mão beijada, e as pessoas não entendem, elas só veem o final, né, Diogo? Só veem o final da ponta, mas elas não conseguem perceber como é que foi o início. E na série eu pude mostrar, se eu sou o personagem principal, né, da série, eu poderia apenas mostrar a minha história, mas quem acompanha a série desde o início, desde a primeira temporada, as pessoas sabem todos os principais atletas da minha categoria até 84 quilos no Brasil. Os principais atletas apareceram. Eu contei a história dos principais atletas. Os principais atletas do karatê em nível mundial estão na série. O tempo inteiro eu falo, conto a história deles. Os medalhistas mundiais hoje do karatê, que é o Vinícius Figueira, que tem 2 medalhas, é o atual vice-campeão mundial. O Douglas Brose, 4 medalhas de mundial, bicampeão. A Valéria Kumizak já foi prata em campeonato mundial. Esses 3 atletas aparecem com maior frequência na série, que são os que mais dão resultados em etapas da Liga Mundial.
Você diria que eles são a nossa esperança de uma postulante à medalha das Olimpíadas?
Diria, sim. No caso, o Vinícius e o Douglas, eles dividem a mesma categoria, né? E assim, só para complementar, finalizar, a maioria das pessoas, desses atletas de alto rendimento, eles vieram me agradecer por aparecerem na série, porque a partir da série eles ficaram conhecidos. Ninguém sabia que era a Valéria com prata em mundial, ela nunca tinha aparecido em rede nacional, nem o Douglas e nem o Vinícius. Então teve atleta que conseguiu o apoio, o patrocínio, porque apareceram na série. Então, voltando à pergunta do Fernando, o Douglas e o Vinícius, na categoria olímpica, né, eles disputam a mesma vaga. Hoje, o Vinícius Figueira é o 4º do ranking olímpico nessa categoria e o Douglas estaria fora dessa categoria e vai brigar na seletiva internacional pela categoria até 75 quilos. É uma categoria que ele ganhou na seletiva nacional, mas ele não está acostumado a lutar fora do país nessa categoria. Ele é o cara da categoria leve, até 60 quilos. Então, até 75 é uma das categorias mais fortes de nível mundial. Quando a gente pensa na seletiva mundial, os quatro atletas do ranking olímpico já estão dentro. Eles não vão participar dessa seletiva mundial. Então, o Douglas pode ser uma surpresa, uma boa surpresa, tomando como princípio que saem três vagas dessa seletiva mundial.
E as mulheres? Como é que está o cenário das mulheres, Diego?
O cenário das mulheres, a Valéria Kumizaki é que tem mais chance para pegar a vaga pelo Continental, que ela é a atual campeã dos Jogos Pan-Americanos de Lima, né? E ela conseguiria pegar essa vaga pelo Mundial, que depende de várias contas matemáticas. Então, como ainda nem a Valéria, nem a Confederação Brasileira de Karatê tem certeza que ela vai pegar essa vaga continental, porque ela vai continuar lutando e ela vai ter que lutar a última etapa classificatória para tentar subir ainda mais no ranking e tentar beliscar essa vaga continental. Caso ela não consiga a vaga continental, ela vai lutar a seletiva internacional na categoria até 55 quilos. E aí é uma caixinha de surpresas. Mas volto a dizer, as quatro melhores da categoria já vão estar classificadas. Então, a Valéria, que virou mexeu medalha em etapa da Liga Mundial, tem grandes chances de se classificar para a Olimpíada. Com expectativa e otimismo, eu imagino quatro brasileiros nessa Olimpíada.
Mas se for pensar também num crescimento do Karatê, o Taekwondo, quando ele entra nos Jogos Olímpicos de Sydney, ele teve uma representante e depois essa representatividade foi aumentando ao longo do tempo até chegar na sua primeira medalha olímpica. O Karatê, ele infelizmente não conseguiu entrar nos próximos Jogos Olímpicos em 2024, na França. Então, quebra, né, um pouco desse planejamento olímpico. Como que você vê o futuro do Karatê nos Jogos Olímpicos, Diego?
Infelizmente, é triste isso, né? Porque acho que aumentou uma expectativa. A expectativa foi gigante de ter na França também, partindo do princípio que o Karatê francês é fortíssimo. A seleção francesa é patrocinada por uma das principais marcas do mundo. Então, a gente pensou que fosse ir para Paris também. Cai muita coisa, né, Diogo? Cai apoio, cai investimento. Os principais atletas do país hoje, isso que eu citei, né, o Vinícius, a Valéria e o Douglas. A Valéria e o Douglas vão se aposentar em breve. Um tem 34, o outro tem 33 anos. O Vinícius, ele pretende parar nos próximos Jogos Pan-Americanos, né, em 2023. Pensando numa base, numa nova geração, fica uma geração perdida, né, no espaço, porque vai perder o apoio. Hoje o Karatê tem um apoio ali na base, por ser esporte olímpico, apoio pelo COB, né, o COB investe também na Confederação Brasileira de Karatê, eles investirem na base. Só que depois de Tóquio não vai ter mais esse investimento. A gente tem grandes atletas novos, com grandes resultados na base. Tem a Bárbara Ellen, da categoria até 68 quilos, o Marco Antônio, da categoria até 75, o Hernani Veríssimo, da até 75 quilos, são talentosíssimos, assim, e a gente não vai poder aproveitar, a gente vai poder vê-los em ação em Olimpíada, só em jogos. Eu acho que o número de praticantes de Karatê vai diminuir bastante, assim como eu, muitos atletas voltaram a lutar por conta desse sonho olímpico. O último Mundial de Karatê teve mais de 1.200 atletas, divididos em 12 categorias apenas. Então, você imagina 1.200 atletas em 12, quase 100 por categoria ali, média, é muito atleta, né? E hoje não vai ter isso.
Diego, você comentou que eram 100 atletas por categoria, né? Engraçado que em 1987, o Shokei Matsui, que é um sul-coreano, um dos ases do Karatê, né? Ele foi campeão do Mundial com 207 participantes, 77 países diferentes. E aí você fala que agora teve essa competição com 100 atletas de cada categoria. O que, que você pode dizer para poder melhorar isso? O que, que deveria ser feito? Criar outras competições, um sistema diferente?
O Karatê é muito caro. né? É, eu dei o exemplo do mundial, né, com 100 categorias, mas é muito caro o karatê. Você precisa aí de uns 3 mil reais aí para você lutar fora, só com equipamento, né? O investimento com equipamento. É, para quem não sabe, você tem que lutar no karatê com uma faixa vermelha e uma azul. Aí, além disso, tem que ter o equipamento de proteção todo vermelho, o equipamento de proteção todo azul. Então, luvas, caneleira, aí tem o protetor bucal, que é de graça. E, recentemente, na Premier League, que só os 100 melhores atletas do mundo podem participar, você tem que lutar com um kimono que tem uma listra vermelha e outra azul. Então, são dois kimonos limpos, que se rasgar, você tem que trocar. Pô, é muito custo, sabe? E você também tem que ter os equipamentos perfeitos, que eles, se rasgar o equipamento, eles mandam trocar. Tem um protetor de tórax, que é pequenininho. Então, assim, é muito caro. E aí você parte do princípio que, pensando na América, né, na América Latina, essa galera não vai ter uma grana para ter esse equipamento todo. E aí, ainda mais viajar para a Europa, a maioria das competições é na Europa. Então, como é que a gente vai viajar para lá sem ter condições? Uma viagem vai custar aí 6 a 8 mil reais. Agora, então, imagina quanto que deve ser uma viagem. Com dólar 5, euro quase 6. Então, assim, é muito difícil as pessoas conseguirem praticar o karatê.
Você conhece o karatê Kyokushin?
Conheço.
Você sabe que existe um grande desafio no karatê Kyokushin, que é o desafio dos 100 homens?
Isso, eu não sabia, não.
O karatê Kyokushin tem um desafio, que é um grande desafio, que é o desafio dos 100 homens. Você tem que enfrentar 100 lutadores na sequência sem perder. Se você perdeu no 35º, acaba. Você não consegue passar pelo desafio. Então são 100 lutas vencidas. E esse grande desafio, apenas 21 pessoas no mundo conseguiram passar dos desafios dos 100 homens. Se você receber esse convite, Diego, você enfrenta?
Pô, eu enfrento. Vou me preparar, mas eu enfrento. É um por vez, né? Não é todo mundo de uma hora. Cada hora um, né? Enfrentar sempre uma vez só.
É uma fila, vem um cada vez.
Um cada vez, enfrento, vamos nessa.
Esse é um grande desafio, uma curiosidade, que é do Karatê Kyokushin. O Karatê Kyokushin é um dos karatês que mais migra pro MMA, né? É um tipo de karatê que os lutadores são duríssimos. E nós temos um grande karateca aqui no Brasil, né? Radicado lá no Pará, que também é o grande fenômeno, é a grande referência do MMA no Brasil, que é o Lyoto Machida. Então, como que você observa, Diego, alguns karatecas que estão no MMA? Você vê que o karatê tem muita coisa a oferecer para o MMA?
Vejo, sim. O Lyoto, até o pai dele, né, até imaginou também um próprio estilo, né, baseado dentro da filosofia do Kyokushin. O Shotokan, que é o estilo que eu pratico, também tem uma vertente tradicional, que é mais dura também. Então é diferente da luta que eu faço. É uma galera mais vamos trocar golpes sem medo de ser feliz, né? Para dizer outro vocabulário. Mas eu treino numa academia, parte física, que é a mesma academia que o José Aldo treina, que a Poliana Botelho treina. Então tem vários atletas de MMA ali, que é na Upper, a equipe Nova União. Então é uma galera que eu tenho contato o tempo inteiro. O que eu percebo que o karatê pode dar pro MMA é a velocidade de reação na luta em pé. A gente treina muito a capacidade de reagir, né, rapidamente, e o movimento de entrada e saída, você entrar e sair da distância, é uma coisa que a gente trabalhou muito, né, Diogo, naquele treino que a gente fez. E é um movimento que a gente faz muito no karatê, né? Porque você soca e sai rápido. Então, eu acho que, principalmente, a velocidade de reação, que é uma coisa que o Lyoto Machida fazia muito.
É o Wonderboy, o Stephen Thompson. Ele é um lutador que lutava no, na categoria. Luta na categoria meio. Na categoria meio médio do UFC. Até disputou o cinturão contra o Tyron Woodley, que hoje o campeão da categoria é o Kamaru Usman.
Uhum.
Ele tinha um cartel de 37 lutas invicto no Karatê.
E assim, o que eu ia focar até do Lyoto é que muita gente fala que o Lyoto era bom de contragolpe. E aí, na verdade, o Lyoto é bom de DI, que é a antecipação do golpe. Ele conseguia antecipar o golpe do adversário. É mais rápido do que o contragolpe. É um detalhe, mas é uma coisa que a gente treina muito no Karatê. E isso vem com a capacidade de reação. O adversário vai te atacar, você, antes do cara completar o golpe dele, você já está atacando. Então isso é um treino que talvez não tenha muito, eu não vejo muito, porque os lutadores de MMA, na maioria das vezes, treinam muito jiu-jitsu, né? E Muay Thai. E aí, pensando fora Muay Thai, o boxe, por conta da trocação. E o Karatê, eles treinam muito pouco, e eu acredito que tem alguns que treinam Taekwondo, né, para melhorar a agilidade de perna. Eu acho que o Karatê poderia também ajudar também na questão de rapa, né, de banda, que a gente usa bastante banda. Tem atletas que são especialistas em banda. A gente já pega, já levanta com as duas pernas ao cara. E é uma coisa que eu fico vendo, às vezes, umas lutas de MMA, eu fico imaginando dando um rapa no cara que tá ali meio parado, assim, esperando o rapa, e eu percebo que ninguém faz nada, sabe? Mas eu acho que dessa forma a gente conseguiria agregar ao MMA, pensando na velocidade de reação e antecipar o golpe, né, dos adversários.
Então, aproveitando que nós estamos falando sobre o mundo do karatê no entretenimento, nos cinemas, que estimulou e incentivou muitas crianças e muitos jovens a irem pro arte marcial, nós vamos agora pro nosso Top 5!
Top 5!
O Top 5 de hoje, qual que é, Fernando Graça?
Nosso Top 5 de hoje, nós iremos falar de 5 karatecas atores que foram muito influentes nos filmes de luta nos anos 90, nos anos 80 e até hoje. Mas o mais legal do Top 5 é para você poder discutir quem estaria nessa lista, hein? Diego, quero ver sua opinião no final.
Então vamos lá. Em quinto lugar...
E no nosso quinto lugar vai o nosso querido francês Círio Raffaele. Quem não sabe quem é o Círio Raffaele, ele é o policial do filme 13º Distrito, que tinha aquele filme que tinha muitas participações de parkour e karatê. Para quem não sabe, o Círio foi campeão francês de karatê no estilo Shotokan, depois foi pro boxe chinês, foi campeão francês também no boxe chinês, e foi pro lado do Wushu, que é uma categoria de Kung Fu.
E esse filme é muito bom, indico para quem queira assistir, vale muito a pena.
Esse filme é irado demais. Eu não sabia que o cara tinha sido karateka. Senão, João, ele com certeza tem que estar. É sensacional esse filme.
Muito bom. E agora em quarto lugar.
No nosso quarto lugar, para quem não sabe, vai o nosso querido faixa preta de Taekwondo e de Karatê, Steven Seagal. Steven Seagal, ele é um amante muito grande das artes marciais. Além de ser faixa preta de Judô, de Taekwondo e Karatê, ele também é de Judô e Hapkido. Steven Seagal, ele foi um dos grandes responsáveis pela inserção da arte marcial nos anos 90 em grandes filmes.
Steven Seagal, né? Foi Steven Seagal que ensinou aquele chute pro Anderson Silva, né? O chute fatal no queixo.
É, o nosso querido chute no queixo do Vitor Belfort.
Acho que foi mídia, hein? Só pra falar, só pra apimentar.
Com certeza.
Um pouquinho só.
E conquistando nossa medalha de bronze, em terceiro lugar, vai...
para Dolph Lundgren. Dolph Lundgren, pra quem não sabe, é o nosso interno Draco, Ivan Draco, dos filmes Rock. Ele, pra quem não sabe, ele é o maior assassino de personagens no meio do Hollywood. Ele já matou mais de 662 personagens em filmes hollywoodianos. Ele possui título europeu de 1980 e 1981 de Karatê, e um australiano de 1982. Então o nosso terceiro lugar vai para o Dolph Lundgren.
É, Ivan Draco. Ele faz parte dos nossos filmes desde a década de 70 e 80. E até hoje, né, voltou o Rock 7. Eu já não sei nem mais qual o número do Rock, ele tá lá novamente.
Ó, tá ficando muito, muito apertada essa lista aí, tem mais nome aí.
E agora, no vice-campeonato, Nosso segundo lugar vai para...
Esse vai dar um pouco de polêmica. O nosso segundo lugar vai para o canadense Jean-Claude Van Damme. O Jean-Claude Van Damme, ele é especialista no Karate Shotokan. Ele estrelou vários filmes de ação, como o Grande Dragão Branco, Kickboxer. E ele treinou já com Georges St-Pierre. Ele só está em segundo lugar, porque o nosso primeiro lugar, ninguém vence.
Ah, eu quero ver. Eu imaginava que o Jean-Claude Van Damme também fazia balé. Já saiu um assunto sobre isso naquela época, pela plasticidade que ele tinha nos chutes, né? A flexibilidade que ele tinha nos chutes, mas não sei dessa verdade. Você sabe, Diego?
É, teve uma matéria até mostrando ele fazendo balé. Inclusive, eu não fiz não, mas teve um... Eu tive um adversário que estava fazendo balé para melhorar a elasticidade dele.
Então... Ele fazia balé, dança de salão e kickboxing.
Não, dança de salão eu faço.
Tá aí, ó. Tá voltando só. Kickboxing.
Kickboxing não balé, dá pra mim, não.
E a nossa medalha de ouro, o número 1, grande ganhador desse Top 5 de hoje é para...
E no nosso primeiro lugar, Estalo, solta um solo de guitarra. Nosso querido Chuck Norris. Chuck Norris, pra quem não sabe, ele é faixa preta de karatê. Foi 7 vezes campeão mundial na sua modalidade. Ele serviu as Forças Armadas dos Estados Unidos e ele interpretou o nosso eterno Braddock, o matador de todos.
Tava faltando o Chuck Norris, eu tava esperando o Chuck.
O lobo solitário, né?
Deixa eu fazer uma pergunta.
Fazer uma menção honrada.
O Wesley Snipes não fez karatê também?
Wesley Snipes é taekwondo e kickbox.
Ah, então, ó, eu vi uma matéria aqui que ele fez karatê, Shotokan.
Mas ele veio mais do taekwondo e do kickbox, depois ele foi pro karatê. Mas tem uma menção honrosa no nosso top 5, Di.
Qual que
é? O Pat Morita. Sabe o que é Pat Morita?
Não conheço.
Você sabe, Diego, quem é Pat Morita?
É o cara do Daniel LaRusso, não é?
Isso, o senhor Miyagi.
Senhor Miyagi,
Ele só tava em São Rosa por um motivo. Ele não sabia karatê quando foi interpretar o senhor Miyagi. E ninguém sabia disso.
É o primeiro mestre que não é mestre.
É isso aí.
Olha aí.
Foi bom você falar que foi o primeiro mestre que não é mestre, porque tem um monte de mestre aí que não é mestre depois dele.
Ficou mais fácil depois.
Essa cultura ainda continua. Essa
cultura ainda continua. Round 2,
fight! Foi muito bom conversar com você, Diego, e a gente poder desmistificar sobre o karatê nos Jogos Olímpicos, você como jornalista com dupla jornada e que muitas pessoas não conhecem o que é um dia a dia de uma pessoa com dupla jornada, com tantas responsabilidades. Foi um grande prazer bater esse papo com você.
Obrigado, Diogo. Obrigado, Fernando. O prazer foi o meu aí, me divertir trocando esse papo com vocês aí. Vocês quase me deixaram uma furada no final aí com essa top 5 aí. Mas foi divertido, eu achei legal demais aí. Parabéns pelo podcast. Um abraço pra todo mundo que tá ouvindo a gente aí.
E esse foi o nosso Central das Lutas. Eu sou Diogo Silva, @ Diogo Silva TKD.
Eu sou Fernando Grasso, @ Fernando Grasso 13, Grasso com 2S. E foi um prazer estar com vocês hoje.
E eu sou o Diego Moraes, diegosan.moraes no Instagram. Segue lá, um abraço para todos vocês. Brigadão aí.
Grande abraço a todos vocês e fui! Salve, salve. Tchau.
Finish him. Esse programa foi produzido pela Estalo Podcasts.